neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente
estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Jesus me transformou. Precisamos, e não o que nós queremos.
Venham todos já.
olhe para você. Olhe para o que você possui. Veja ao seu redor. De tudo isto, qual é o mais importante? É você. É seu corpo. Por isso, você é um templo. O templo é mais importante do que mesmo a sua casa, os seus bens. O que te vale os seus bens se o teu corpo não pode nem se mover? Você é um templo. Você é um templo. E Jesus Cristo purifica o templo. Em São João, capítulo 2, verso 13 ao 17, ele entrou no templo e purificou o templo. E logo falou do seu corpo, que era aquele templo que no terceiro dia seria levantado. E o seu corpo é você. Templo é lugar onde se dedica a adoração unânime a Deus. Então todos os seus membros formam o templo que deve dedicar a adoração unânime a Deus. Por isso São Paulo disse: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o vosso culto racional. Mas vamos aqui, ouvintes. Jesus tinha o que eles precisavam e não o que eles queriam. Vamos trazer para o presente agora. Jesus tem o que nós precisamos e não o que nós queremos. O pai de família, a mãe de família, sabe disso. E às vezes eles têm que dar para a criancinha aquilo que ela está precisando e não aquilo que ela está querendo. É assim com Deus e nós, quando de fato nos portamos como seus filhos ou como filhos de Deus. Ele, Jesus, tinha autoridade para tirar o comércio de dentro da igreja. Não era o que eles queriam, mas era o que eles estavam precisando. Isto não era o que eles queriam. Para eles, Jesus fez uma coisa muito má, muito perversa. Meter o pé nas mesas, soltar os pombos e com as zorragues, sendo ali um diácono severo e tremendo. Mas isso não é o que eles queriam. Eles pensavam numa libertação política e a coisa tinha que começar de dentro para fora. Tinha que começar do fator espiritual. O Messias não viria para isso, mas sim para aquilo, purificar o templo. Hoje o que o povo precisa é condicionado. Deus não pode dar o que o povo precisa. Tem que ser a sua maneira. Nós não podemos receber de Deus coisa alguma à nossa maneira. Um grande general chamado Namã ficou leproso e uma menininha judia estava escravizada na sua casa, disse: Israel tem um homem de Deus, tem um profeta, tem Eliseu que pode curar o general da Síria. E ele foi lá. Eliseu nem saiu para ele, mas deu o que ele precisava. Vá no Jordão e mergulha-te 7 vezes. Essa era a maneira de Deus. mas a maneira do general era outra. Eu tenho rios de águas cristalinas na minha terra. Que absurdo! Mergulhar-me numa lama daquela com minhas estrelas. Eu sou um herói de guerra. Essa é a maneira de Deus. Vá no Jordão, humilha-te. Jordão quer dizer fazer morrer a si mesmo. Sujeitar-se à maneira de Deus. Então, até que enfim o general resolveu. Foi, mergulhou 7 vezes conforme a palavra do profeta. E ficou purificado. Agora, Jesus tinha e tem o que eles e o que nós precisamos, não o que nós queremos. Tendo autoridade para tirar o comércio de dentro da igreja e todas as coisas que profanavam o templo, então ele tinha autoridade também para libertar os cativos do diabo. O que os sacerdotes não tinham, ele tinha. Ele tinha autoridade para libertar os presos de Satanás. Tem muita força, mas nenhum poder, o homem sem Deus, a igreja sem Deus. Não há autoridade. Você vê aquele pequeno guarda, é um homem que não pode, de maneira alguma, contra uma grande carreta, o mesmo um carro pequeno esbagaçaria. O que ele tem ali no meio da avenida, com seu apito na boca, e abre os seus braços, todos os pneus têm que ser freados, e todo o trânsito tem que parar. Não é o homem em si, é a autoridade do homem. O que nós precisamos é autoridade no lar, é autoridade na igreja. E isto só pode vir do alto. Tem que haver uma constituição dando força, autoridade para aquele pequeno guarda de trânsito. Agora Jesus tinha essa autoridade. Todo poder me é dado nos céus e na terra. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Autoridade para abrir os olhos dos cegos, pôr coxos para andarem, saltarem, gritarem, darem louvores a Deus. Fazer prodígios e maravilhas. Autoridade. Autoridade sobre os espíritos malignos e todas as coisas que oprimiam o povo. Ele tinha autoridade sobre a natureza. Apenas levantando sua mão poderosa e dizendo, aquieta-te, vento. Aquieta-te, mar. Ele tinha autoridade sobre os demônios. E diz a palavra, e os demônios saíam das pessoas, clamando, que temos nós contigo, filho do Deus Altíssimo? Oh, que coisa! Até os demônios sabiam que Jesus era o filho do Deus Altíssimo. E as autoridades religiosas não sabiam. Mas ele tinha autoridade também sobre a morte. E chegando junto ao túmulo de Lázaro, onde já era há 4 dias, já estava ali há 4 dias cheirando mal aquele corpo do irmão de Marta e Maria. Mas saiu a voz do arcanjo, saiu a voz de Deus daquele templo glorioso, o templo de 2 pés, o templo de 2 olhos como você, o templo de 2 mãos como você. O templo que tinha um coração palpitando ali dentro, no qual habitava o Espírito Santo, a plenitude da divindade. Lázaro, sai para fora. A morte não discutiu. O defunto se pôs de pé. Simplesmente diz, agora façam o que vocês podem fazer por ele. Desatai-o. Autoridade para perdoar pecados, quando a vil mulher, o vil pecador se aproximava dele, penitente, humilde, saía de seus lábios. Santos, puros, poderosos, trovão de Deus, perdoados estão teus pecados. Oh, que poder! Mas isso seria apenas uma história de um homem que andou na terra? Não. O mais importante é que a sua morte não pôs fim ao seu ministério. Vamos repetir? A sua morte não pôs fim ao seu ministério. Eu quero que isso fique gravado no coração do meu ouvinte, da minha ouvinte. Mesmo da criança, fique no seu coraçãozinho infantil. A morte de Jesus Cristo não pôs fim ao seu ministério. Quando você vê sua mamãe doente, você se lembra disso? Vá, põe a sua mãozinha santa sobre sua mamãe. Se ela está enferma agora, e diga: a morte de Jesus Cristo não pôs fim ao seu ministério. Levanta, mamãe querida, eu preciso de você. Oh, que coisa gloriosa! E chegando Pedro e João depois da morte de Jesus Cristo, para os fariseus, para os saduceus, para a sociedade religiosa, o problema tinha sido exterminado. Acabou-se o Jesus, o que nos perturbava, o que virava as nossas mesas, o que combatia os nossos pecados. Mas chegando Pedro e João na porta formosa do templo, mostrou que a morte não pôs fim ao ministério de Jesus Cristo. Quando um coxo pediu esmola para ele, Pedro respondeu: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, o que tinha Pedro? Pentecostes, Espírito Santo, vinho, vinho do Espírito, estímulo da revelação, estava nele. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o coxo se pôs a saltar, a se alegrar dentro do templo. O que você deve fazer agora, dentro de sua casa, no seu quarto, na sua mesa, no seu carro, em todas as partes. E o mais importante ainda, é justamente isso que estamos testificando agora para você. A morte não pôs fim à autoridade de Jesus. Esse nome tem autoridade no seu batismo, tem autoridade na sua doença, tem autoridade nos demônios que te acossam. Ele tem autoridade sobre os vícios. Então esse é o mais importante de tudo, é que ele ainda é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hoje, agora, nesse preciso momento, quando você põe a mão no seu coração enfermo, chagado, cheio de chaga, perfurado pela doença, crendo assim: Senhor, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E ele começa a vulcanizar, soldar essas brechas, preencher, reconstituir esse coração perfurado pela chaga. Oh, sim, ele põe o paralítico agora para andar. Ele põe o cego para enxergar, o surdo para ouvir. Ele tira nesta hora toda a doença, ele mata o tumor do câncer. Porque ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. A sua igreja tem a mesma autoridade. Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder do alto. Ah, mas isso foi só para a Judéia? Não, para Samaria também, Filipe foi lá. Para todos os confins da terra eu estou aqui. Nós estamos aqui agora nos confins da terra. É o mesmo poder. Pelo mesmo poder, pela mesma autoridade derramada no Pentecostes, estamos para chamar Lázaro. Lázaro, sai dos sepulcros, dos dogmas, dos credos que cegam as pessoas, que têm matado mais do que dado vida. Levantar doente, tirar presos da cadeia do vício, do fumo, do álcool.
Estamos aqui para levar pecadores ao arrependimento e terem o gozo da salvação. Pessoas que perderam o gozo, a alegria da salvação, recuperá-la de novo agora. Vamos, como Davi orou, torna a dar-me a alegria da minha salvação, Senhor. Não por 3 dias. Você não é salvo por 10 anos apenas. Muitas pessoas perdem a alegria da salvação, mas a salvação não se perde, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora você pode cantar o seu passado gloriando no seu presente. Foi tão triste o meu passado. Fui um grande sofredor. O vício me escravizava. Neste mundo eu vagava longe do meu Salvador. Oh, que vida eu levava. Foi tão grande a minha dor. Eu vivia acorrentado. Quando já desenganado, Cristo veio e me libertou. Hoje eu tenho alegria. Minha vida transformou. Porque vivo em oração. No quarto, em todos os lugares, no carro, por onde eu vou, já lavei meu coração, onde vive o meu Senhor.
Foi tão triste o meu passado, fui um grande sofredor. O vício me escravizava, neste mundo eu vagava, longe do meu Salvador. Oh, que vida eu levava. Foi tão grande a minha dor. Eu vivi acorrentado. Quando já desenganado, Cristo veio e me libertou. Hoje eu tenho alegria. Minha vida se transformou. Porque vivo em oração, já lavei meu coração, onde habita o meu Senhor. Ó meu Mestre, eu te agradeço, ó meu Cristo Redentor.
Agora não pare. Glorifique a Deus, sentindo ou não. Dê glórias todos os dias. Amanheça cantando, amanheça louvando. Trabalhando, louvando a Deus. Cantando, louvando. Muitas mentes estão doentes por causa de sobrecargas, vivem só pensando nas derrotas, nos fracassos, na condenação. Levanta-te, toma teu leito e anda. Vamos, levanta-te, vá trabalhar. A febre já deixou seu corpo. Crê em Deus, crê em Deus. Tenha fé em Deus, disse Jesus Cristo. O Senhor tem te abençoado. Tome fé na sua palavra. Na mensagem do dia, crê no seu nome, isto é tudo. E Deus agora tem te batizado com uma nova fé. Logo Ele te batiza com virtude, com conhecimento, com temperança, com paciência, com piedade, amor fraternal, e logo vem essa plenitude, o amor perfeito. E você então é de uma super raça, a raça de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Ao ver que a chuva cai e faz crescer a flor, creio que por mais negra que a noite for, és o Senhor. Creio que se tudo for pecado e dor, vez que eu ouço algum bebê chorar, ou olho o céu e a criação, vejo porquê creio em seja o rude furacão, és proteção. Se a tempestade a terra abalar, protegerás. Cada vez que eu ouço algum bebê chorar, assustar-me.